Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de clima. Vamos direto lá para Brasília, onde está a Morgana Almeida, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana tinha alertado para a gente de uma queda de temperaturas nesse final de semana, o que de fato aconteceu, inclusive com geadas confirmadas em algumas regiões ali do Rio Grande do Sul, também uma pequena partezinha ali de Santa Catarina. Tem uma frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, que nesse momento tem provocado ou vai provocar muita chuva por lá e vai também reduzir as temperaturas no estado. Além disso, a gente tem uma condição mais seca para a região central do país. Enfim, tudo isso a Morgana vai trazer mais detalhes para a gente nessa nossa conversa. Seja bem-vinda, Morgana. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi realmente um final de semana mais frio, né, Morgana? Em boa parte do país, não?
Sim, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Confirmando a nossa previsão de sexta-feira, realmente as temperaturas caíram significativamente, não só na região sul, mas também em parte do Brasil central e até mesmo no sul da região norte, englobando aí os estados do Acre, Rondônia e até mesmo no sul do Amazonas. Também houve a geada, né, houve a formação de geadas no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, mas tudo isso a gente vai ver no mapa, Alexandre.
Muito bem. Vamos ver esse mapinha das geadas, então, só para saber aonde que elas aconteceram e quando efetivamente elas aconteceram, Morgana. Sábado ou domingo?
Aconteceram tanto no sábado quanto no domingo. Lembra que
Ah, é.
a gente estava com uma duvidazinha em termos da ocorrência no domingo por conta da previsão de aumento de nebulosidade. Mas houve a formação de geada tanto no sábado quanto no domingo. O mapa aí mostra a distribuição espacial de onde foi observada a formação do fenômeno nas estações do IMED. Obviamente é possível que em outras localidades também tenham registrado, né, o fenômeno, mas a gente só pode colocar no mapa as localidades pontuais onde nós temos estação meteorológica.
De uma forma geral, foram geadas mais fracas, né, Morgana?
Sim, só houveram duas de intensidade moderada, que foi em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e em Bagé, e ambas foram no dia de ontem. As geadas no dia 21 foram de intensidade mais fraca, né, de intensidade mais fraca, apesar de que a temperatura no dia 21 chegou até ser negativa em alguns pontos do sul do Paraná, como por exemplo, o General Carneiro. Vou compartilhar um mapa de temperaturas, Alexandre, para que a gente possa ver como é que variou realmente essa temperatura ao longo do último final de semana, para a gente ter uma ideia de como mudou a configuração das temperaturas, principalmente as mínimas. Então, esse mapinha aqui mostra as temperaturas no dia 21, no sábado. Na verdade, eu vou voltar até um dia antes para a gente mostrar na sexta-feira. Olha só. A região sul, a parte mais serrana da região sudeste. Conforme a gente vai avançando aqui no dia 21, a gente observa que essa mancha de verde, né, de azul para verde, ela já começa a ter um deslocamento de sul para norte, o que foram as temperaturas mínimas no horário das 6 da manhã no dia 21. E no dia 22, olha só como essa mancha, né, mais esverdeada, ela subiu, inclusive, para porções ali do Acre, sul do Amazonas, Rondônia e grande parte do Mato Grosso, confirmando assim a nossa previsão do sexto episódio de friagem no Brasil nesse inverno.
Muito bem. Agora, o que vem por aí, hein, Morgana? Tem uma frente fria chegando ao Rio Grande do Sul, né?
Vamos lá, a frente fria ela já está sobre o Rio Grande do Sul. Vou compartilhar aqui novamente a tela. Tem imagem de satélite mais atualizada. A gente vê que o sistema ele está atuando aqui na região central do Rio Grande do Sul. Ele se prolonga o ramo frio dele até o Paraguai, mas na retaguarda desse sistema, Alexandre, a gente já tem uma nova massa de ar frio. Lembra que a gente falava na sexta? Que no
Certo.
sul as coisas iam mudar muito rápido.
Aham,
Então,
verdade.
desde ontem, principalmente no período da tarde e noite, o tempo já mudou, já voltou a chover no Rio Grande do Sul. E a partir de amanhã a gente vai ter uma massa de ar frio, essa massa de ela se desloca um pouquinho mais para leste, nordeste, e vai esfriar ainda mais o tempo, principalmente no Rio Grande do Sul, mas não para de chover.
É isso
vai
que
ser aquele tempo frio e úmido.
É isso que eu ia comentar com você. Você tinha dito dessa possibilidade, né, de frio e queda de temperatura. Isso persiste, Morgana?
Persiste ao longo de toda essa semana. A gente tem também alguma mudança no litoral e leste, até inclusive a região central aqui de São Paulo, com aumento de nebulosidade, Alexandre. Isso se dá por conta da circulação dos ventos lá na alta troposfera, que mais ou menos 12 quilômetros de altura, e a gente tem os ventos mais fortes e consegue trazer essa condição mais nebulosa principalmente para essa porção da região sudeste, que na semana passada enfrentou uma semana relativamente bem mais seca, né, Alexandre?
Mas chega a provocar chuva, Morgana?
Não, chuva não. Mas a questão do aumento da nebulosidade, a chuva ela vai ficar restrita, a faixa mais leste, mas é aquela chuvinha mais fraca.
Tá. Agora, essa condição de chuva e frio, ela permanece, pelo que você falou, ao longo da semana. Mas é uma característica do Rio Grande do Sul ou ela pode se espalhar aí para outros estados?
No máximo, até Santa Catarina. No Paraná, essa condição fica bem restrita ao extremo sul e leste. Mas os maiores volumes devem ficar concentrados no Rio Grande do Sul. O resto da semana, principalmente na grande área central do país, vai ser mais uma semana seca. A gente tem temperaturas baixas ao amanhecer, né? Temperaturas amenas, principalmente nos pontos mais altos. No período da tarde, a temperatura deve se elevar. Com isso, a gente tem a condição da amplitude térmica, que é a diferença entre as máximas e as mínimas, bem alta. A condição para a semana deve se manter nublada, né? Com essas chuvinhas mais fracas e isoladas ao amanhecer em toda a costa da região nordeste. E na região norte, Alexandre, essa semana o destaque vai ser o estado de Roraima, onde tem uma condição de chuvas mais significativas, pelo menos até quarta-feira.
Muito bem. Morgana, aquele alerta de baixa umidade, então, permanece, né? Porque se essa condição mais seca para a região central deve continuar, risco de umidade baixa?
Sim, eu vou mostrar agora a previsão do modelo de umidade relativa do ar, que a gente vai ver que ao longo de toda essa semana, né, no período da tarde, a umidade deve ficar entre 30% e 20% em toda essa faixa central aqui do país, sendo os menores valores esperados no oeste de Goiás, leste do Mato Grosso, Tocantins, na divisa ali do Mato Grosso, com Mato Grosso do Sul e no oeste paulista. A semana vai continuar sendo seca.
Longe do ideal, que, se eu não me engano, é 60%, não é isso, de umidade?
Isso, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta um valor médio aí na casa de 60%, uma faixa entre 70% e 40%, onde seria os limiares ideais, né, para a saúde humana. Quando a umidade ficar abaixo, essa previsão da umidade ficar abaixo de 30%, a Organização Mundial Meteorológica, ela recomenda aos órgãos de meteorologia avisar, né, a Defesa Civil, que por sua vez tem esse papel de alertar a sociedade para se planejar no que tange as atividades ao ar livre, e também nos cuidados, né, para a saúde, principalmente das crianças e dos idosos.
Muito bem. Ô Morgana, então vamos ver no mapinha como é que vai se comportar aí essa chegada da frente fria, onde que ela vai atuar efetivamente?
Vamos lá. Hoje, o sistema, como eu mostrei na imagem do satélite, ele está sobre o Rio Grande do Sul. Uhum. Ao longo do dia de amanhã, esse sistema já tende a se afastar para o oceano, ele vai ficar ali na altura da região sudeste, mas infelizmente ele não chega com tanta força e capacidade de provocar chuva. Na verdade, amanhã, né, principalmente no período da tarde, noite, que a gente vai observar, vai ter o deslocamento dessa massa de ar frio que hoje está sobre a Argentina para o oceano. A gente vai ter uma massa de ar frio, porém com o centro no oceano, que vai conseguir manter essa umidade, né, jogar essa umidade com maior intensidade principalmente para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Também a gente tem esse fluxo de ar quente relativamente mais úmido descendo aqui pelo oeste do continente, que associado à circulação dos ventos da Alpa, contribui para essa condição mais chuvosa, principalmente no Rio Grande do Sul. Os maiores volumes realmente são esperados no Rio Grande do Sul, na terça, na quarta-feira, inclusive, os modelos apontam para maiores volumes, principalmente na região nordeste do Rio Grande do Sul, ali no campo de cima da serra. A gente precisa acompanhar para ver se esses volumes não vão ser elevados o suficiente para a gente até emitir aviso, mas por enquanto não tem nenhum aviso em relação à chuva. Eu falei do destaque de Roraima, né, Alexandre?
Sim.
Então, já para hoje, não tem algumas condições de pancada. Terça e quarta-feira, as chuvas mais significativas em praticamente todo o estado. Na quinta-feira, continua chovendo, mas a chuva ela fica mais para a porção leste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Em toda a faixa leste da região nordeste deve ser chuvosa ao longo da semana, mas é aquela chuvinha de madrugada, início da manhã. E na sexta-feira, que a região do sul, que seja para sábado, principalmente o Rio Grande do Sul, a chuva dá uma trégua, porque essa condição realmente úmida e fria é bastante desconfortável, Alexandre.
É semana inteira de frio e chuva, então, para o Rio Grande do Sul, Morgan?
Praticamente, só a partir de sexta-feira é que os modelos indicam uma trégua.
Muito bem, então, semana de chuva e frio no Rio Grande do Sul, parte ali de Santa Catarina, pegando um pedacinho, talvez, ali do Paraná, secura na região central, mas tem aí essa questão da amplitude térmica, de variação muito grande entre a máxima e a mínima, que é normal, né, Morgana, também?
Principalmente agora que a gente está chegando quase ao final do inverno, né, meados do inverno. A gente ainda tem, por exemplo, hoje em Brasília, o Instituto tem 6 estações meteorológicas no plano do Distrito Federal, e em 2 delas a temperatura chegou a 10 graus. Com o vento um pouco mais intenso e a umidade um pouco maior da manhã, a questão da sensação de frio aumenta ainda mais, Alexandre.
Mas tem algum risco de geada ou por causa dessa umidade a geada está descartada, hein?
Se ocorrer alguma geada, é mais amanhã, né? Porque essa previsão de geada a gente faz mais a curto prazo, mas ainda tem chance de formação de geada na região sul, né? No extremo sul do Rio Grande do Sul para amanhã. Mas por conta justamente disso que você falou, esse maior aumento de nebulosidade, fica bem menor as chances.
Muito bem. E se a gente olha um pouquinho mais a longo prazo, mudou alguma coisa em relação ao que a gente estava vendo?
Aparentemente não. Primeira semana, né, os primeiros 7 dias que compreende 23 de julho a 31, final do mês, ainda aponta aqui uma condição mais chuvosa no sul do país. Obviamente que agora ele colocou os volumes mais intensos na faixa leste, de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. Nós já observamos que há um ligeiro deslocamento dessa faixa mais úmida em direção a São Paulo. Os modelos persistem colocando esses maiores volumes de chuva também ali em Roraima. E no segundo período, que seria de 31 de julho a 8 de agosto, há uma tendência da região sul se manter chuvosa, mas um deslocamento em direção ao sul do Mato Grosso, do sul e também ao centro-sul de São Paulo, quiçá até o sul de Minas Gerais. Então, a gente já fica de olho que talvez no finalzinho de julho, início de agosto, não seja tão seco no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, Alexandre.
Muito bem. Morgana, tem perguntas aqui. Uma delas é do William Timóteo, ele é de Floresta, no Paraná, e ele gostaria de saber como fica o tempo lá para a Floresta. Segundo ele, eles estão colhendo milho, mas ainda tem trigo plantado e que está precisando de chuva por lá. Que a gente pode dizer lá para ele, hein?
Deixa eu só me localizar aqui em que região do estado fica
ali
a Floresta.
Ali perto de Maringá.
Sem chuva.
Sem chuva, né? Norte do Paraná, né?
Sem chuva. Semana praticamente sem chuva, só aumento de nebulosidade. Então, para essa primeira semana, praticamente sem chuva. Agora, semana que vem, tem um indicativo aqui, como a gente está vendo esse deslocamento da chuva, talvez para São Paulo, na semana que vem, pode ser que aconteça alguma chuvinha, mas essa semana eles podem aproveitar, trabalhar sossegados, que não vai chover.
Muito bem. O Luiz Fernando, lá de Passos, sul de Minas, ele pergunta se já podemos ficar tranquilo em relação às geadas. Esse ano não acontece mais, Morgana?
A gente não pode afirmar isso ainda, porque o inverno não acabou. E, além disso, a gente tem no mês de agosto e até mesmo em setembro algumas incursões de massa de ar mais frio. Eu me recordo que, se eu não me engano, há 6 anos atrás, eu estava em um congresso de meteorologia em Gramado e nevou. E esse sistema foi suficientemente intenso que causou queda de temperatura na região sudeste. Então, assim, o maior período, né, de maior preocupação, teoricamente, já passou, mas a gente não pode descartar isso, por hipótese alguma.
Muito bem. Como é que fica a situação do frio quando a gente analisa mais a longo prazo, Morgana?
Vamos lá. Os modelos até esquentaram um pouco mais, Alexander. A gente vê essa primeira semana, né, os primeiros 7 dias, relativamente mais frios, com uma grande contribuição, principalmente aí, da chuva, que não deixa as temperaturas se elevarem muito. Mas na segunda, no segundo período, o modelo indica aqui uma condição relativamente mais quente.
Já começa, inclusive, a aparecer um amarelinho, um laranjinho ali, né?
Isso, mas é preciso a gente avaliar esses modelos, principalmente um pouco mais estendido, dia a dia, porque agora a gente vai caminhar para uma condição relativamente mais complicada, que é a transição, né? Entre o término do período seco e o início do período chuvoso, aí a partir de meados de setembro.
Já tem avaliação nova para os próximos 3 meses ou ainda não, Morgana?
Ainda não. Eu acredito que no mais tardar semana que vem a gente tem uma atualização.
Legal, então a gente atualiza essas informações quando elas saírem. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Quem quiser saber mais detalhes da própria região, enfim, do município, tem todas essas informações no site do INMET, não é isso, Morgana?
Exatamente. Nosso site é o www.inmet.gov.br. E se surgir, por acaso, alguma dúvida, né, nossos telefones de contato também estão no site, é só nos ligar.
É isso aí. Combinado então, Morgana, a gente volta no meio da semana atualizando aí as informações do clima. Obrigado por enquanto.
Nós que agradecemos, um excelente dia para todos.
Para você também. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, alertando para essa condição mais fria e úmida lá no Rio Grande do Sul, talvez até um pouquinho em Santa Catarina, em um pedacinho do Paraná. No entanto, de maneira geral, boa parte do Brasil permanece aquela condição seca, né? Onde a gente tem aí uma variação térmica bastante grande das madrugadas para o início da tarde, para o meio da tarde, é a chamada amplitude térmica, onde a mínima e a máxima elas se distanciam bastante, causando aquela sensação de muito frio de manhã e muito calor à tarde, que a gente não sabe se leva a blusa, se não leva a blusa, se usa alguma proteção a mais ou não. Fica essa condição, então, para a região central do país. E alerta para baixa umidade, principalmente nessa região mais seca, onde a chuva não dá as caras. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.